Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, um cumprimento especial de agradecimento a todos os bombeiros portugueses e pelo vosso trabalho desenvolvido em prol de todos nós. Mas hoje venho aqui falar-vos de Floresta e falar-vos em concreto dos projetos de lei apresentados pelo Chega, os 168 e 169. São, em nosso entender, dois projetos de lei que apresentam limitações graves e riscos sérios para as pessoas e territórios. Desde logo, o projeto 168 do Chega, propondo a proibição e a comercialização da madeira ardida, centra-se num enfoque excessivamente restritivo que poderá e irá fragilizar o mercado de salvados, dificultando a remoção da biomassa e prejudicando produtores e indústrias, sem apresentar soluções compensatórias adequadas. Esta é uma postura que não acompanhamos, ignora o facto da madeira carbonizada não ser aproveitada por todas as indústrias, que entretanto apoiam também produtores, pagando preços ajustados, cobrindo custos de remoção e a limpeza das florestas, numa fileira que importa anualmente milhões de metros cúbicos de madeira. A degradação da floresta e a dificuldade da gestão são, com estas medidas, agravadas, permitindo mais abandono e perda de sustentabilidade económica. Diria mais, impedir que se aproveite a venda de madeira e se crie mais e mais tarefas burocráticas para o Estado, em especial para o ICNF, só traz despesa, senhores deputados, só traz despesa sem nada resolver. Quanto ao projeto 169, também do Chega, também impõe restrições amplas sobre o uso do solo pós-incêndio, crescendo aqui de uma flexibilidade essencial para conciliar uma proteção ambiental e a regeneração económica de um território já afetado, que potencialmente irá só atrasar a recuperação integrada dessas zonas que foram afetadas. Aliás, não há nenhuma evidência entre a relação entre o incêndio e que a sua causa principal tenha sido provocada por estas razões que são invocadas nos fundamentos. Esta medida proposta até já foi testada e não teve nenhum resultado prático. Pior, esta medida só iria causar mais bloqueios, mais dificuldades para as pessoas e para os territórios que já estão fustigados pela calamidade dos incêndios. Não faz sentido. Ambos os projetos, centrados numa perspectiva punitiva e de controle, desconsideram os ganhos que já alcançámos em todos estes anos como organização institucional na prevenção ativa e recuperação ambiental e social que a AGIF simboliza e que tem provado toda a sua eficácia. Senhoras e senhores deputados, o caminho para uma proteção eficaz da nossa floresta não passa por medidas simplistas e restritivas. Passa, sim, pelo reforço de políticas públicas, integradas, científicas e participativas, fundamentadas na continuidade, no diálogo e compromisso coletivo. Com o conhecimento é que evoluímos. É essencial valorizarmos o percurso consolidado, ampliando, melhorando as políticas que têm demonstrado resultados reais, garantindo um Portugal mais seguro, sustentável e resiliente. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Manuela Tenda, do Chega.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, escreveu o grande poeta da pátria, Luís de Camões. Esta mudança também tem tido tradução na forma como os partidos políticos tradicionalmente olham para os incêndios e os bombeiros e demais agentes da proteção civil. No auge do flagelo, quando o país arde, muita preocupação e promessas, muitos louvores aos bombeiros, muita determinação em identificar falhas e alterar procedimentos no âmbito da prevenção e combate. Mas após o verão, à medida que se vão apagando dos ecrãs as imagens devastadoras dos incêndios, o tema esquece, o entusiasmo reformista arrefece E os bombeiros e sapadores, a quem se teceram loas, continuam a mesma precariedade e falta de valorização e de proteção do risco próprio e das suas famílias em caso de morte ou incapacidade. Este agendamento protestativo do Chega pretende contrariar esse esquecimento e falta de vontade, com iniciativas que vão ao encontro de necessidades reais que todos conhecemos e devemos colmatar. Mas além do reforço e melhoria da organização do combate a incêndios e da valorização dos agentes que no terreno garantem a proteção de pessoas e bens, temos de colocar o enfoque numa prevenção eficaz que garanta que não seremos de novo confrontados com esta tragédia no próximo verão. A imagem de um país em chamas, a evacuação de aldeias, a perda de pessoas, animais e outros bens envergonham decisores políticos e têm de nos fazer agir. Temos sido confrontados com falhas sucessivas de efeitos devastadores. Perguntem aos cidadãos que se viram impotentes, ameaçados pelas chamas, como se sentiram e o que pensam. Temos assistido a um abandono do mundo rural, encerramento e afastamento de serviços essenciais, desvalorização da agricultura, pecuária, silvicultura, transformaram o interior num território despovoado, forçando ao êxodo rural e à imigração em busca de melhores condições de vida, deixando muitos solos férteis por cultivar, progressivamente transformados em matas ou matos completamente desordenados. Os sucessivos governos descuraram o ordenamento da paisagem com o envolvimento das populações. Descaracterizou-se o mosaico mediterrâneo, composto de agricultura, pecuário, regadio e horticultura, matos de pastagens e matas, elementos complementares integrados numa paisagem sustentada e polivalente, que deu lugar a manchas de pinheiro e eucalipto, sem culturas de regadio que cortem a mancha florestal. Um perigo que não se soube antecipar. Houve alertas e apelos que os sucessivos governos ignoraram e continuam a ignorar. Aposta-se quase exclusivamente no combate e ficamos com a impressão de que há quem lucre com isto, o que é inaceitável. E as dúvidas adensam-se a cada ano. Senhoras e senhores deputados, o PS e o PSD, alternando no governo, são responsáveis pelo despovoamento do interior e têm sido incapazes de prevenir os incêndios e de organizar uma estrutura de combate eficaz, mais preocupados com a criação de empregos para os seus do que com a proteção de pessoas e bens e a vida dos nossos bombeiros. Ora, se são incapazes de tomar a iniciativa, aprovem hoje as iniciativas que o Chega traz a esta Câmara, pela valorização, proteção e dignificação dos nossos agentes da Proteção Civil, por Portugal e pelos portugueses.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Vália Miranda, do Partido Socialista.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As questões do desgaste rápido são hoje, uma vez mais, trazidas a debate. Ninguém ignora o desgaste, o risco, a penosidade inerentes à atividade dos bombeiros, razão pela qual, aliás, existem já condições específicas para o exercício desta profissão e que muitos querem, com legitimidade, ver aprofundadas. O mesmo, aliás, se passa com outras profissões que se reclamam para si este estatuto. Ora, para poder tratar todos com equidade e justiça, temos de ter um quadro legal integrado para poder avaliar as diferentes situações, para que haja um procedimento comum e para que se estabeleçam instrumentos adequados para cada área. É público que ainda no governo do PS foi iniciado um grupo de trabalho para a definição deste quadro legal. É público que o governo retomou este trabalho e anunciou a sua conclusão para março deste ano. É público que chegou mesmo a apresentar um relatório preliminar aos parceiros sociais. Mas é público também que o Governo já solicitou um novo adiamento para fixar um quadro legal para enquadrar o desgaste rápido. Reconhecendo o PS a complexidade da matéria, a sua delicadeza, Assim como a necessidade de um debate aprofundado, é verdade é que precisamos destes instrumentos, tendo em conta a quantidade e a diversidade das aspirações a este respeito e a necessidade de as ponderar de maneira integrada e justa. E por isso, embora não tenhamos aqui o Governo, questionamos. Quando é que efetivamente o Governo prevê apresentar um conceito claro e final sobre o desgaste rápido? Há garantias que o prazo anunciado, final de outubro, vai ser cumprido? Este adiamento é importante, mas o tempo não deve ser limitado. Precisamos de assegurar a aplicação imediata do regime de desgaste rápido em vigor para os bombeiros sapadores, a todos os bombeiros que exerçam a atividade de forma profissional, em condições equivalentes, nas associações humanitárias, sem prejuízo de acelerar a conclusão do trabalho de avaliação e revisão do desgaste rápido, de modo a permitir uma avaliação fundamentada, justa e equitativa das situações das diferentes profissões e dando aqui particular enfoque a profissões ou atividades com penosidade e riscos acrescidos, como é o reconhecimento do caso dos bombeiros, melhorando a sua proteção. O Governo tem a responsabilidade de assegurar que esta definição será célere, justa, clara e eficaz, e por isso tem que se comprometer com uma data concreta. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Queiroga, do PSD, para uma intervenção.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, foram apresentados a esta Câmara os projetos de lei 168 e 169, que, longe de contribuírem para a recuperação das áreas ardidas, impõem limitações e entraves ao seu desenvolvimento, sem uma atividade económica capaz de gerar retorno suficiente para a manutenção e gestão ativa destes espaços, estaremos apenas a adiar o problema que nos conduziu a este desfecho. Aliás, estas propostas contrariam as evidências técnicas e científicas da Autoridade Nacional Florestal e do próprio ICNF. É inegável que devemos combater com firmeza os incêndios provocados por interesses económicos. No entanto, a proposta de proibir a comercialização de toda a madeira ardida representa uma medida ilegal e profundamente injusta. Tal proibição penalizaria diretamente quem nada tem a ver com estes crimes, nomeadamente os pequenos produtores, cooperativas e comerciantes rurais. Estas comunidades dependem da venda da madeira ardida como forma legítima de mitigar os prejuízos causados pelos incêndios. Impedi-los de comercializar esse recurso seria condená-los a uma dupla penalização, primeiro pelo fogo e depois pela lei. Medidas deste tipo não só agravam a vulnerabilidade económica destas populações, como também comprometem a recuperação das áreas ardidas. A obrigação imposta ao ICNF de proceder à retirada em 120 dias, como sabemos, humanamente e tecnicamente é impossível de cumprir. Além disso, o ICNF tem esclarecido em várias respostas oficiais que a motivação económica, nomeadamente o uso do solo, representa uma causa marginal nos incêndios florestais. Entre 2001 e 2024, essa motivação correspondeu a apenas 0,51% dos incêndios em causa, conhecidos 688 casos, e a 0,26% da área total ardida, ou seja, 5.050 hectares. Ao mesmo tempo, a madeira ardida perde qualidade para usos nobres, o que leva ao aumento dos custos da extração e causa prejuízos significativos aos proprietários, à fileira silvoindustrial e aos prestadores de serviço. Importa ainda sublinhar que não existe evidência de negócios criminosos generalizados associados à gestão da madeira ardida. O PSD defende, sim, uma abordagem firme e estruturada na prevenção e combate aos incêndios florestais, assente nos seguintes pilares: investigação rigorosa das causas dos incêndios, para garantir que as medidas adotadas sejam eficazes e baseadas em evidências.